de bem-estar em primeiro lugar. Faça uma simulação sem compromisso pelo WhatsApp 49 99181 0342 ou acesse nosso site bancodafamilia.org.br. Banco da Família.
Sua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas, 19 minutos, 20 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã, essa semana que promete uma reviravolta no tempo. Estamos aí aguardando que vai chover e vai dar uma esfriadinha segundo a previsão do tempo. Mas enfim, vamos aguardando para ver como é que vai se comportar o tempo aqui na nossa cidade e também na nossa região. O destaque de abertura do nosso Temática de hoje, ele vai trazer um assunto que é importante para todo mundo. Eu posso não estar precisando hoje, mas posso precisar amanhã. E também um familiar vai precisar e eu vou saber como proceder. Desde a reabertura do Instituto Geral de Perícias, o IGP, aqui de Lagoa Vermelha, que aconteceu lá em setembro do ano passado, está fazendo um ano agora, muitos serviços já foram realizados. E por que eu digo reabertura? Porque nós tínhamos um funcionário que acabou se aposentando, e aí ficou um período sem atendimento. E com isso, causou aí alguns transtornos, até que houve uma parceria entre o município e o Estado e voltou a funcionar. Então teve todo aqueles períodos de represamento, de trabalho que tinha, o pessoal trabalhou muito, e agora, depois de um ano de atividades, de quase 2 mil atendimentos, nesse um ano, mesmo com pandemia, está se normalizando o atendimento e nós queremos saber como é que está o trabalho. Por isso, nós estamos recebendo aqui nesta manhã a coordenadora da unidade do IGP aqui de Lagoa Vermelha, a Rosana Machado, para nos falar um pouquinho a respeito desse assunto, Rosana. É um prazer receber você aqui, bom dia.
Bom dia, Odimar, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui para poder prestar contas à população do que foi feito até agora e mais esclarecimentos aí de como funciona, como é que é o trabalho, como é que as pessoas podem ter acesso a essa coisa tão importante que é a identidade, esse documento que faz toda a diferença, né?
Para quem não sabe qual é a função do posto do Instituto Geral de Perícias, é fazer a carteira de identidade. Exatamente. Essa é a principal função dele, né, Rosana?
É, a carteira de identidade e daí em menor quantidade a gente faz também as carteiras funcionais do pessoal que trabalha em órgãos do governo, né? SUSEP, do próprio IGP, da polícia, bombeiros, enfim, as carteiras funcionais. Essa é uma demanda bem pequena, né? Na verdade, a maioria mesmo é a população em geral. São novas vias, são renovações, mais isso.
Rosana, nesse um ano de trabalho, depois da reabertura que você está trabalhando ali, como é que está o trabalho, como é que foi o trabalho avaliando esse um ano depois de um tempo fechado?
Olha, nós passamos aí por várias situações peculiares, posso dizer assim, porque nós reabrimos com uma demanda represada imensa, né, que aí nós tínhamos agendamentos de 3 meses, né, a pessoa agendava hoje para fazer a carteira daqui a três meses. E a gente conseguiu vencer, apesar de estar em meio à pandemia, que é uma situação que mudou totalmente a rotina de todo, né? Enfim, acho que não teve ninguém que não tenha sido afetado na sua rotina por essa situação. Então, a gente, além dos cuidados que a gente tinha que ter com essa situação, nós também tínhamos que dar jeito de vencer aquela demanda. E a gente conseguiu cumprir com muito empenho. Eu acho que uma coisa que eu me orgulho muito é que nós passamos por esse período de altos e baixos e bandeiras vermelhas e pretas. E eu e a minha colega tivemos o privilégio de não ter tido nada, não ter sido contaminada. Eu acho que isso demonstra que o nosso método funcionou, foi efetivo. Então, a gente ali em dezembro já se anunciava que estava controlado, que a gente já estava controlando a demanda. Janeiro veio, janeiro, fevereiro ali veio a bandeira preta, que deu uma parada de novo.
E aí vocês fecharam nesse período, Rosana?
Nós mantivemos o atendimento, mas só de situações emergenciais.
Sim.
Documentadas. Então eram casos assim, não era simplesmente, ah, eu preciso da minha identidade. Você precisa da tua identidade para quê? Então nós tivemos a orientação do IGP, que listava ali quais seriam os casos e quais as documentações comprobatórias, que seria a viagem, uma cirurgia, enfim, era listado e eram só aquelas situações. A gente seguiu por um tempo, né, mantendo esse padrão, mas a gente percebeu que acabava ficando muito tempo ocioso e que a gente conseguiria, daqui a pouco, num intervalo maior, atender um pouquinho mais de pessoas. E então, a gente foi se adaptando com as...
Ajustando a determinação.
Conforme as coisas iam acontecendo, a gente ia testando. Fazia uma semana de teste, via como funcionava e devagarinho foi indo. Daí nós tivemos quando foi a bandeira preta que permaneceu ainda no município. Daí a prefeitura, por exemplo, fazia 6 horas. Nós também reduzimos um pouco o nosso horário. E o último caso que aconteceu, que foi quando positivou uma funcionária ali do Cine, com quem nós compartilhamos o espaço, né? E nós tínhamos contato com ela, então, por bem, a gente achou melhor suspender ali por os 14 dias necessários, né? Ninguém tinha sintoma, nada, mas a minha preocupação, em particular, era estar com o vírus e daqui a pouco tá transmitindo para as pessoas,
é,
né? Então, por via das dúvidas, eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado, né? Então, a gente teve essa parada aí, deu uma diminuída nos números, mas mesmo assim, não foi nada que a gente não conseguisse contornar depois. Então, hoje a gente já tá conseguindo agendar de um dia para o outro, a pessoa já consegue escolher mais ou menos a data. Então, tá bem tranquilo, bem controlado. Acho que é um momento, tá num momento bem bom. Apesar que agora, também uma coisa que são muitas variantes que interferem. Porque o clima, por exemplo, é uma coisa que você nem imagina, mas interfere. Um dia de chuva, por exemplo, o movimento cai. Inverno, o movimento cai. Tem várias situações aí que...
Que o pessoal vai deixando para depois.
É, e a gente vai se adequando ali, conforme, né? Vamos alterando o nosso padrão, às vezes, em algumas... Dentro do possível, né? Mas tá controlado. Hoje tá, eu acho que tá sendo um serviço bem a contento, eu diria.
Que coisa boa. Rosana, a gente percebe que nesse um ano, apesar dos altos e baixos, do abre e fecha, do suspende, do volta, de todo esse cuidado que vocês tiveram, quase 2.000 atendimentos, quase 2.000 carteiras de identidades foram feitas ou novas ou atualizadas. É bastante serviço, né, Rosana?
Eu tenho aqui o número exato que eu até conferi hoje de manhã, foram 2.108. Né, com todos esses, né, esses percalços aí que a gente teve que enfrentar, ainda foi um número bem expressivo, eu julgo, né? Eu acho que não se imagina que tenha tanto para se renovar, né? É impressionante.
E vocês conseguem atender quantas pessoas por dia, Rosana?
Em média, a gente trabalha aí com 20, 20, 21.
Atende de manhã e de tarde, né?
É das 8 horas da manhã até as 2 da tarde, sem fechar o meio-dia.
Ah, tá.
Então, a gente faz uma média de tempo de... À medida que foi andando, né? No começo, se demorava mais para fazer um atendimento. Até porque eu não tinha muita segurança no trabalho, então eu fazia mais lentamente. Hoje, 15 minutos é o tempo suficiente para fazer a carteira, fazer a higienização do equipamento e atender a próxima pessoa. Porque daí a gente faz um atendimento também bem tranquilo, né? A gente recebe a pessoa, conversa com ela, tira alguma dúvida, enfim, consegue fazer um trabalho de qualidade, né? Então, esse tempo é calculado para isso, para ter... Não, não ser aquela coisa, entrou, fez rapidinho e saiu.
Sim,
a gente quer faz uma coisa bem...
E como é que vocês estão de estrutura de pessoal? Tá você e mais uma colega, é o suficiente para manter em dia o trabalho, Rosana?
Suficiente. É o necessário, porque ela faz a parte, a Jussara Hoffman, que é uma pessoa que eu tive a sorte de ter essa parceria, de ser uma pessoa que tem muito trato com o público. que é necessário. É necessário, eu para mim, certeza. Isso é primordial. E ela tem muito trato com o público. Então, ela faz a parte do agendamento com ela, o atendimento do pessoal que chega ali, e eu fico numa sala separada, onde eu só faço a carteira. Então, ali é toda a parte burocrática, ali é comigo, e ela faz a recepção, digamos assim, das pessoas.
Das pessoas. Rosana, é a pessoa que vai fazer uma carteira de identidade. Se é uma carteira de identidade nova, o que, que ela tem que levar de documento para chegar lá e não precisar, daqui a pouco, ter que voltar a buscar alguma coisa?
O documento principal é a certidão de nascimento. Ela tem que estar em plenas condições. Ela não pode estar rasgada, ela não pode estar colada, ela não pode estar furada, nada. Ela tem que estar perfeitinha. Então, é o que a gente sempre passa, isso é passado pelo telefone, através do WhatsApp, que a gente conversa, que o WhatsApp foi uma ferramenta que, para nós, assim, auxiliou de uma maneira, não tem como dimensionar. Porque hoje a pessoa liga para agendar e às vezes ela diz, minha carteira tá, minha certidão tá, mas tá mais ou menos, tá meio, tem só um rasgadinho, tem só um... E daí a gente diz, não, então tira uma fotinho aí manda para nós. Aí a gente já olha, já avalia, evita da pessoa ter que ir até lá e tal, ou chegar na hora do dia marcado e tá com o documento errado. Então a gente já faz essa avaliação através do WhatsApp, já informa certinho. Tem que estar perfeita a certidão. E, por exemplo, criança que vai fazer a primeira via não tem muita documentação. Ela tem a certidão, cartão SUS, tipagem sanguínea.
É o suficiente.
É o que tem, né?
Sim.
E daí o adulto, esse daí já pode colocar o cartão SUS, o título de eleitor, a carteira de habilitação, carteira de trabalho, PIS/PASEP, tipagem sanguínea, o comprovante lá, o certificado militar... Então, já é mais abrangente, mas são opcionais.
Sim.
Esses, né, como eu digo, vai do gosto do freguês. Mas o básico é a certidão. Essa ela tem que estar em perfeito
E se
estado.
Não tiver, como é que a pessoa faz para conseguir uma nova?
Aí ela se dirige, a gente orienta, ela vai, sim, até o registro civil da cidade dela, né, ou daqui de Lagoa, ela vai até lá e pede uma nova via. Aqui tem muita gente que nasceu fora... Mas hoje reside aqui em Lagoa. Essa pessoa vai no registro civil e o pessoal ali do registro consegue trazer de lá esse documento.
O Leuri está interagindo aqui na nossa programação. Obrigado, Leuri, pela mensagem. Ele quer saber quanto custa para fazer a carteira de identidade, Rosana.
A primeira via, ela é gratuita. Tá? Independente de idade, independente de qualquer circunstância, a primeira via é gratuita. A segunda via, para quem, né, já tem aqui e tal, ela custa R$74,11. É gerado um boleto, esse boleto é pago no banco, não é pago ali conosco. Ele pode ser pago por aplicativo, se for dos bancos que são os conveniados do IGP ali, que é o Banco do Brasil, o Banrisul e o Sicredi. R$74,11. Pessoas acima de 65 anos também são isentas, não tem custo nenhum. Temos também trabalhado bastante com as isenções, que são as pessoas carentes, comprovadamente carentes. O que eu faço ali? Essa isenção não sou eu que defino. Eu faço um questionário, e esse questionário ele vai a Porto Alegre, passa pelo crivo do pessoal lá, que vai consultar dados da Receita e vai confirmar se de fato as informações repassadas são verdadeiras. Se está tudo de acordo, a pessoa ganha a carteira. Mas já aconteceu casos de pessoas que vieram ali e me deram informações meio... Chegou lá, eles cruzaram os dados lá e descobriram que a pessoa tinha um patrimônio que não estava querendo contar.
Sim.
Né?
E aí não ganhou a carteira.
Não ganhou a carteira. Então não adianta chegar ali e me dizer uma coisa porque não vai...
É porque hoje em dia esse cruzamento de informações, a pessoa tem como saber tudo sobre a vida da pessoa. Então não adianta querer mentir, que às vezes não vai adiantar, né, Rosana?
Não vai colar. Então às vezes o salário, então tem uma margem ali tem, dependendo do salário que a pessoa ganha, já não passa, porque e eu acho correto isso, eu,
claro,
acho que tem que ter esse filtro.
É justo.
É, tem que ter esse filtro. Às vezes, a situação de uma pessoa ter um carro de 70, 80 mil, paga o IPVA do carro, tem carteira de motorista e ele não quer pagar os R$75 da carteira de identidade. Então, né, é meio incoerente. Eu acho que realmente tem que ter esse crivo mesmo, tem que ter essa... Pra não virar bagunça.
Com certeza. Não... Uma vez tu fazia uma carteira de identidade, ficava a vida inteira com ela. Hoje ela tem um prazo de validade, Rosana.
É, na verdade, esse prazo ele não é nosso. Não fomos nós Sim. que estipulamos. Ele varia de instituição para instituição. Por exemplo, o banco, o cartório, o registro civil. Então, cada um tem a sua, né, ali. E também parte da avaliação, porque às vezes a pessoa mudou muito. Né? Mudou muito a afeição dela, mudou, a assinatura não é mais a mesma, ou a carteira está muito danificada, então é...
Tem que atualizar.
Tem que atualizar.
O Júnior Boeira está perguntando se dá para colocar o número do CPF na carteira de identidade.
Sim, o CPF sim, também a gente coloca, não tem
muito
problema.
Muito bem. Certidão não pode ser xerox. Para pôr a tipagem sanguínea, tem que ter comprovante do laboratório e também levar a carteira do SUS quando for fazer?
Isso, a primeira pergunta não pode ser xerox, tem que ser a original.
Sim.
A tipagem sanguínea tem que ter um documento que comprove, seja Sim. um exame de sangue ou uma carteirinha de doador. Crianças, eu faço muito, que muitos têm vindo na carteira de vacinação deles ali, que vem a pesagem no dia do parto e etc., às vezes vem a tipagem sanguínea. Vale também. Tendo um documento que comprove, eu aceito e a gente inclui. Agora, só de boca, assim, eu não aceito. Porque eu já teve um caso de um senhor que me disse que ele era A2 positivo. Então, né, você vê aí o que, que né, como assim, A2 positivo.
Não existe. Só falta aquele, não, meu sangue é o H1N1 negativo.
Então,
aí também não dá, então não tem dá. Que ter um documento.
Tem que ter uma comprovação. O cartão SUS, é como eu já falei em vários momentos, ele é importante, porque era um documento que, é um documento, eu acho que na verdade não se tem o hábito de carregar. Eu, por exemplo, não carrego o meu. Ele fica em casa guardado para necessidade. E é um documento que é importante você ter ali na tua carteira. E essa inclusão de título de eleitor e todos os documentos na carteira traz uma praticidade muito grande. Eu acho que fica, você fica com tudo ali, não tem que catando ali papelzinho
verdade.
E tal.
É muito mais prático. Qual é a abrangência da unidade do IGP aqui de Lagoa Vermelha? Não é só para o nosso município, né, Rosana?
Não, ele funciona para qualquer estado. Hoje nós atendemos 30 municípios, né? 30 já vieram pessoas de 30 municípios a fazer a carteira aqui conosco. Já veio gente fora do estado, é bem comum também. O pessoal vem, às vezes vem passear por aqui e resolve fazer. E porque é mais rápido, o nosso procedimento aqui é mais rápido, a demanda também é menor em comparação a grandes centros, né? Então, vem pessoal de fora, tem vindo bastante. Cacique Doble veio, a prefeitura fez uma organização lá e trouxe um ônibus do pessoal para fazer. Todo dia tem aqui, a maioria é da redondeza, mas volta e meia aparece pessoal de fora, Vacaria, Passo Fundo... Pela rapidez. Nós
Sim.
temos atraído bastante gente de fora pela nossa agilidade.
Agilidade, que coisa boa. A Ângela Hoffman de Lima diz o seguinte: bom dia, sou Ângela Hoffman de Lima, eu tenho o registro de nascimento e está rasgado. Já fui lá, diz que tem que fazer um novo. Então a orientação é ir no registro de civil, aonde ela foi registrada, e buscar
Isso.
um documento autenticado novo.
Se for, tipo, ela foi registrada num lugar muito longe que não vale a pena, vai aqui no registro civil que o pessoal providencia, traz de fora, traz de outro estado, não tem problema nenhum.
A carteira de identidade, o documento em si, ele é impresso aqui, ele é feito aqui, ou aqui só se coletam as informações, as fotos, as digitais, e vai para outro lugar para fazer?
Ele é todo... todas as informações, elas são coletadas aqui. Aí, através do sistema, ela passa pelo pessoal de Porto Alegre, que faz daí a conferência, cruza digitais, confere os dados, tudo de novo, né? Compara com as carteiras antigas, faz todo esse trabalho mais específico, e então ela vai para uma empresa terceirizada, que presta serviço de toda a parte eletrônica nossa, toda a parte tecnológica, que é quem faz a impressão. Aí eles imprimem essas carteiras e mandam para nós por malote. Aí todo dia chega um malote com as carteiras prontas.
Mais uma pergunta, Rosana, não sei se você vai conseguir responder, mas o ouvinte perguntou. Para fazer uma certidão de nascimento nova, tem que pagar, sabe quanto?
Tem, ela tem um custo.
Uhum.
Tem um custo, eu não lembro agora, mas varia entre 30 e 40 reais. É um valor assim, mas tem também a opção, o pessoal da assistência consegue também, comprovada a carência, sim, volto a dizer, né, que não é para qualquer um, comprovada a carência, conversa com o pessoal da assistência social lá, passa os dados e tal, e eles têm conseguido para algumas pessoas carentes a certidão.
Vocês estão atendendo por agendamento ou a pessoa pode ir a qualquer horário lá para encaminhar, Rosana?
É só por agendamento, liga no 3358-9182. Nesse mesmo telefone funciona o WhatsApp, para caso, às vezes, a pessoa mora num lugar onde não pega o telefone, mas pega a internet, ou às vezes a pessoa não tem cartão, vamos falar bem claramente, né? A pessoa não tem cartão, mas tem ali consegue ali o Wi-Fi, pode entrar em contato conosco, a gente marca por ali também, não tem problema nenhum. Fazemos o agendamento assim, é como eu disse, o WhatsApp ele facilitou demais para nós, e também outra coisa que trouxe agilidade foi o fato de que hoje a carteira ela chega para nós, hoje chega uma lote, a gente abre, faz toda a conferência e avisa as pessoas que a carteira está ali. Então, acho que é uma inovação que a gente trouxe, que a gente criou, que eu, até onde eu sei não tem nenhum posto na região que faça esse trabalho. E a gente trouxe e agilizou mais ainda. Então, o fato de estarmos sendo referência na rapidez vem de várias circunstâncias, assim, são vários...
Fatores.
Várias ações paralelas que acabam resultando nisso.
Duas perguntas chegaram ao mesmo tempo e a mesma pergunta. É a Ed, que mandou, e o Cássio Andrade. Para fazer a segunda via, também precisa certidão de nascimento?
Qualquer situação. Qualquer situação precisa da certidão nova, atualizada, porque tem muito caso de casamento, divórcio, enfim, e eu preciso de todas essas informações, porque na carteira de identidade vai constar o teu estado civil. Se você é casado, divorciado, então eu preciso da tua certidão atualizada para que a tua identidade fique correta, fique de acordo, né? Porque se deixar, fica meio bagunçado, porque daqui a pouco vai lá, casou, separou, divorciou, vai lá com a certidão de nascimento. Como é que eu vou saber?
Sim.
Né? Então...
E precisa, porque documento tem que ser o mais perfeito possível em termos de informação.
É, exatamente.
Muito bem. Rosana, muito obrigado por ter estado conosco aqui nessa manhã, trazendo muitas informações. Com certeza orientou muitas pessoas que às vezes têm uma certa dúvida e aí hoje é a oportunidade de encaminhar. Um bom trabalho, um bom início de semana para vocês.
Ai, obrigada, igualmente para você, igualmente o pessoal, para todo mundo. E a gente está à disposição, como eu disse, vou repetir o telefone, 3358-9082, para ligação ou por WhatsApp, das 8 às 2 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, prestando contas e esclarecendo mais um pouco.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação nesta manhã da Rosana Machado, ela que é coordenadora da unidade do Instituto Geral de Perícias aqui em Lagoa Vermelha, falando sobre este um ano de retomada do trabalho aqui no município e o andamento do trabalho como está sendo feito. Nesse um ano, 2.108 carteiras de identidade já foram feitas pelo IGP aqui de Lagoa Vermelha. Agora, 9h42, nós vamos para o intervalo e eu já volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Se o seu objetivo é ser...